A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje nós vamos falar sobre a nova lei que proíbe casamento de menores de 16 anos no Brasil. E quem vai conversar com a gente é o advogado Ricardo Calderon, que está aqui. Seja muito bem-vindo, Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar conversando com você e com os ouvintes.
Muito obrigada. Prazer é nosso. Para darmos início à nossa entrevista, doutor Ricardo, o senhor poderia nos explicar no que consiste a nova lei 13.811, que altera o Código Civil, visando a proibição do casamento para menores de 16 anos?
Esta é uma mudança recente da legislação que alterou uma possibilidade de casamentos de pessoas menores de 16 anos de idade que existia até então. Ou seja, a idade núbil que se fala, ou seja, que a idade que as pessoas podem casar, sempre foi 16 anos já a partir do Código Civil 2002. Mas, até então, havia uma exceção que se permitia, em alguns casos, o casamento de pessoas menores de 16 anos. Seriam basicamente para evitar o cumprimento de uma pena criminal e também em caso de gravidez. Então, essas duas situações eram previstas na legislação para, ocorrendo uma dessas duas situações, era possível, então, um casamento de pessoas até menores de 16 anos. E essas exceções que foram excluídas da legislação com essa nova lei.
Quais são os principais objetivos da nova legislação?
O objetivo central é evitar e diminuir esse número de casamentos infantis, vamos dizer assim, certo? Porque se entende que pessoas de tenra idade, ou seja, são crianças ainda ou iniciando ali a adolescência, não deveriam, então, já estar envolvidas no matrimônio, estão ainda em seu desenvolvimento psíquico, físico, certo? Então, não é uma recomendação, não é um objetivo das sociedades aí, digamos, ocidentais, digamos, de certo modo prevalecentes, que a gente incentive esse casamento infantil. Então, o objetivo da legislação é evitar, é reduzir esse número de casamentos infantis e crianças e de pessoas no início da adolescência, deixando apenas para após os 16 anos, então, a possibilidade desses casamentos.
Doutor, o senhor falou um pouco a respeito, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor. Como era antes essa lei?
Então, havia uma previsão legal expressa no Código Civil dizendo que se existisse uma situação para redução de uma pena criminal ou em caso de gravidez, né, da mulher, certo? Aí, então, excepcionalmente, era possível se autorizar esse casamento de menor de 16 anos de idade. Certo? Essa exceção que previa acabou que permitiu que no Brasil um grande número de casamentos fosse realizado, certo? Né? Não se sabe se só dentro da exceção ou se estendeu um pouco essa interpretação, como muitas vezes ocorre. O fato é que uma situação que era para ser bem pontual e excepcional se estendeu muito no nosso país. E, além do mais, o caminhar da cidade também indica que essas exceções não fazem muito sentido, porque para evitar uma pena criminal de alguém que está envolvido numa situação com uma criança ou com um adolescente, o objetivo hoje da legislação é punir severamente quem fez um crime contra crianças e contra adolescentes, que eles têm essa proteção integral, ou seja, eles são a prioridade protetiva do nosso sistema legal. Hoje em dia a gente tem isso muito claro, certo? Então, aqui não se tem que abrandar quem eventualmente cometeu um crime contra crianças e adolescentes em qualquer situação. Então, passa a não fazer muito sentido no momento atual essa possibilidade aí de se abrandar a situação de quem eventualmente cometeu esse crime contra crianças ou adolescentes. Então, por isso também que se resolveu colocar fim a essas exceções.
Qual era a idade mínima para a realização de um casamento até então?
A idade mínima já era 16 anos, só que excepcionalmente permitia que menor de 16 anos solicitasse uma autorização judicial, por exemplo, para conseguir este casamento com essas duas brechas, certo? Com essas duas possibilidades. E isso acabava abrindo, então, uma porta para que esse casamento se celebrasse, certo? Então, agora se fechou essa porta, digamos, dizendo, não é possível, em hipótese alguma, o casamento de menores de 6 anos. É isso que diz expressamente a legislação, né? Diz, não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, ou seja, de quem não atingiu 16 anos de idade.
Mesmo que tenha um caso de gravidez, por exemplo, envolvido.
Exatamente. Agora, de acordo com a nova legislação, mesmo se existisse uma gravidez, digamos, de uma menina ali que tem uma gravidez nessa idade, menor de 16 anos, ela não poderá casar, então, com o eventual pai dessa criança, porque a legislação não permite, mesmo em caso de gravidez, não será permitido o casamento. Também arrefeceu um pouco essa pressão social nesse sentido. Anteriormente, digamos, uma adolescente ter um filho, uma solteira, né? Havia uma pressão muito maior da sociedade, certo? É uma questão de moralidade muito mais intensa, certo? Uhum. Que era ser mãe solteira, digamos assim. Havia um preconceito muito mais intenso. Então, isso também arrefeceu hoje em dia. Não que não tenhamos ainda, a gente sabe que existe ainda um pouco, mas é muito mais tênue. Então, passou a não fazer sentido mais, digamos, essa legislação que, naquele tempo, visava, então, quem sabe, né, reduzir um pouco os danos que essa, né, criança ou adolescente iriam ter aí por ter já ser mãe, ter idade, ainda mãe solteira, meu Deus. Então, isso também, então, passou a não se justificar mais tanto assim, né, e por isso que a legislação vem caminhando, então, nesse novo sentido.
Doutor Ricardo, na realidade mundial, o Brasil é um dos países onde mais acontecem casamentos infantis?
Sim, umas pesquisas recentes indicaram que o Brasil é o quarto país com maior número de casamentos, né, infantis até 18 anos do mundo, certo? Então, é esse número que alarmou e também incentivou o Congresso a caminhar aí, a pensar nessa mudança, certo? Porque os países mais desenvolvidos e a sociedade ocidental, digamos, onde nós estamos aí inseridos, vem reduzindo e repelindo esses casamentos e, estranhamente, no Brasil a gente tinha um número muito alto desses casamentos aí, estando aí em quarto lugar mundial, certo? Com esse número de casamento, ao lado de outros países de culturas muito diferentes das nossas, certo? Então, os países que mais tinham casamento era a Índia, em primeiro lugar, onde, sei lá, cultural para eles, Bangladesh, Nigéria, ou seja, países de outras culturas que não a ocidental, países subdesenvolvidos. Então, grande parte aí da comunidade ocidental e de países desenvolvidos ou similares ao nosso procura reduzir esse número de casamentos infantis, então nós estamos caminhando nesse sentido.
Há estudos ou pesquisas que comprovem o número de meninos e meninas menores de 16 anos casados hoje no Brasil?
Então, essa pesquisa apontou que o Brasil teria aqui 2.928.000 casamentos até 18 anos, certo? Seria um número muito alto de pessoas casadas até 18 anos, essa pesquisa apurou, certo? E então, alarmou também esse número, certo? E, por outro lado, que a gente não pode ignorar também, é que as crianças e adolescentes hoje vêm tendo uma maturidade mais rápida, por N fatores aí também, essa maturidade ali de adolescentes aí de 15, 14, 15 anos de idade já possuem uma certa maturidade, muitos deles aí por uma experiência de vida. Então, por outro lado, em que pese seja se impedindo o casamento, repelindo, muitos aí vão seguir uma vida até mesmo afetiva, vão seguir, quem sabe, uma vida conjugal, mesmo não tendo essa idade. Então, essa é uma realidade aí que passa a ser um desafio agora para o direito de família. E o que fazer, então, com esses adolescentes? Vamos pensar em dois adolescentes de 15 anos de idade que passam a ter a conviver, então, morar junto, vamos dizer assim, conviver efetivamente como companheiros, vamos dizer assim, e daí não é possível o casamento, ok, mas essas pessoas podem ser que vão viver mesmo assim, vão seguir o seu plano de vida mesmo assim. E qual seria a resposta que o direito daria para isso? Nenhuma ou alguma? Esses são os desafios aí que surgem para os juristas de direito de família.
Uhum. Quais são os problemas sociais advindos de casamentos infantis, na sua opinião?
Então, não se recomenda hoje porque há uma proteção integral de crianças e adolescentes, certo? Então, ao você permitir isso, você, de certo modo, ter uma porta para esse casamento infantil, você está diminuindo essa proteção. Está permitindo, dizendo, olha, até posso admitir um casamento de uma, né, uma criança ou de um adolescente menor de 16 anos, o que é meio contraditório. Então, o problema é esse, você reduz um pouco esta barreira, né, para que não se tenham relacionamentos e nem se abuse de crianças e adolescentes. Então, a dificuldade é essa. A dificuldade antigamente era que não era permitido o casamento, mas, excepcionalmente, poderia se aceitar, certo? Hoje em dia, então, a gente, com isso, aumenta a proteção de crianças e adolescentes e passa um recado claro para toda a sociedade de que não se deseja casamento de crianças e adolescentes. Não se deseja que se tenham, então, relações dessa espécie com crianças e adolescentes. Se deseja ter uma proteção integral, certo? Física, psíquica e tudo. E se repelir severamente quem comete algum abuso sexual contra crianças e adolescentes, sem qualquer possibilidade aí de arrefecimento, ou redução de pena, ou de se casar com a vítima, que se permitiria aí abrandar, digamos assim, a pressão jurídica e até social. Então, o recado é esse. O recado é que a gente está caminhando no sentido de respeitar, digamos, a integridade maior de crianças e adolescentes e de punir mais severamente quem descumpre o direito dessas crianças e adolescentes.
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui na edição do programa Justiça para Todos com o advogado Dr. Ricardo Calderon a respeito da nova lei que proíbe casamento de menores de 16 anos no nosso país. Jovens entre 16 e 18 anos podem se casar com a autorização dos pais, não é mesmo, doutor?
Exatamente. Então, a legislação traz essa idade núbil, que é a idade para casar, né? Tem que ser maior de 16 anos. Mas, ao lado disso, o nosso sistema prevê a maioridade civil, que é quando você pode assinar pelos seus atos, responder pelos seus atos e tomar os seus atos por si, a partir dos 18 anos. A maioridade civil é 18 anos, mas o casamento é permitido a partir dos 16. Só que, então, o adolescente de 16 a 18 anos tem que ter, então, a sua autorização dos pais, certo? Então, a legislação exige que quem tem entre 16 e 18 anos e pretenda celebrar o matrimônio tenha que ter, então, autorização de ambos os pais para que possa casar. Isso continua presente no nosso sistema.
Uhum.
E a situação que existe é que, caso um dos dois pais ou os dois pais não concedam essa autorização, é possível se pleitear isso judicialmente, uma supressão dessa outorga. Ou seja, o juiz pode suprir, eventualmente, a autorização de um dos dois pais que não deu essa autorização, mas a cada caso, o juiz vai analisar se há fundamento nessa resistência de um dos pais ou se não há fundamento, certo? Então, tem que ter autorização dos dois pais ou a supressão judicial, se for o caso.
Uhum, uhum. Como as legislações de outros países lidam com essa questão?
Então, basicamente, na sociedade ocidental, que nós aqui, os países mais desenvolvidos, estão procurando também restringir casamentos infantis e adolescentes e deixar o casamento próximo à maioridade civil, certo? Essa é uma tendência, então, de outros países aqui ocidentais. Logicamente que nós não ignoramos países com culturas muito diferentes, como a Índia, que foi citada aqui, onde é muito comum lá o número de casamentos infantis, mas é uma outra realidade, é uma outra cultura, certo? Então, que nós nos afastamos. Vamos dizer assim, então, que há um grande caminho aí da sociedade, né, ocidental, no caminho de se evitar esse casamento de tenra idade e se permitir uma formação plena física, psíquica e educacional de crianças e adolescentes, evitando-se, então, o casamento de tenra idade. Digamos que a sociedade está evoluindo, digamos, para um caminhar social aí que se afaste disso e se dê uma maior prioridade então, para as questões de formação, educação, uhum, e não de casamento tão tenra idade assim. Na história tiveram vários exemplos de reis, rainhas e tudo que uhum, casavam muito jovens, casavam crianças, adolescentes, por interesses outros, interesses às vezes, né, de reinados, de propriedade, de país e tudo, e não muitas vezes pensando-se na prioridade do interesse da criança ou do adolescente. Então, quando existiam muitas vezes esses casamentos infantis na história, era quando se priorizava outros interesses dos adultos e não das crianças e adolescentes. Então, nesse momento, estamos aqui ao priorizar o interesse da criança e adolescente, se percebe que não se deve incentivar o matrimônio e sim incentivar a sua formação plena.
E era uma outra realidade também.
Com certeza, Patrícia, uma outra realidade totalmente diferente, onde lá fazia sentido para aquela cidade da época, certo? Para outros interesses que existia lá à época, fazia sentido. Então, se incentivar esse casamento de criança e adolescente e tudo. Mas hoje não passa mais fazer sentido com os nossos valores, com a nossa sociedade, com essa prioridade e proteção integral de crianças e adolescentes que nós queremos conferir, certo? Se percebe que incentivar um casamento não é o melhor caminho, e a legislação está indicando isso agora também, né? O caminho é a proteção integral de crianças e adolescentes, permitir sua formação, e a partir de 16 anos poderia então se pensar num casamento civil.
Justamente, para os nossos ouvintes entenderem, é uma legislação, então, mais como uma medida de proteção de possíveis abusos ou até crimes que possam acontecer.
Exatamente, porque a legislação anterior permitia ainda, certo, que se celebrasse o casamento para evitar o cumprimento de pena, né, ou em caso de gravidez. Embora a legislação penal de 2005 já tenha sido alterada para reduzir essa possibilidade, ou seja, no Código Civil existia esta possibilidade de se fazer o casamento, então, de um eventual autor de um crime com a vítima, para reduzir uma penalidade, certo? Isso existia no Código Civil. Mas a legislação penal, também nessa nova onda já, desde 2005 e também em 2013, paulatinamente já veio excluindo dessas possibilidades penais essa redução de pena pelo fato de se casar com a vítima, vamos dizer assim. Uhum. Certo? Então, isso já foi abrandado pelo próprio direito penal, já foi abrandado. Isso falou, nós não quer mais que os criminosos, os autores de crime, se casem com a vítima para evitar o abrandamento de pena. Isso não será mais considerado para abrandar o cumprimento de pena. A legislação penal já caminhou nesse sentido. Então, faltava agora também a legislação civil, né, ser coerente com isso. Então, por isso que foi feito, então, essa alteração no Código Civil, certo? E o segundo caso de gravidez, como nós citamos já, que era a segunda exceção que existia, né, se entendeu aí que não é o caso de se incentivar a gravidez e também se existir uma gravidez aí de uma criança adolescente, como nós já dissemos aqui, o preconceito social aqui, tudo existe, obviamente, mas não é tão intenso, tão severo como era antigamente, que ser mãe solteira assim, seria uma coisa muito mal vista pela sociedade. Seria mal vista hoje, mas com uma intensidade menor, então não se justifica permitir o casamento.
Quais são as penalidades caso essa nova legislação não seja cumprida e quem responde?
Então, aqui há, no ponto de vista do direito civil, certo? Há uma previsão, certo? De que esse casamento seria anulável, certo? Tem dois graus de penalidade civil, digamos assim, que é a nossa matéria aqui, certo? Que seria, vamos supor que, mesmo com essa nova lei, em algum lugar do Brasil, se celebre um casamento, certo? De uma, né, pessoa menor de 16 anos, certo? Se faça um casamento lá mesmo com a legislação não permitindo, tá? Então, os juristas estão discutindo ainda se seria esse casamento nulo ou anulável, que pra gente, no direito civil, tem uma diferença de intensidade de penalidade, certo? Se é nulo ou anulável.
Qual é a diferença?
Basicamente, se ele é nulo, ele não poderia ter efeito jurídico nenhum, retroagiria, e em hipótese alguma ele poderia ser considerado, uma penalidade mais severa, é nulo de pleno direito, qualquer pessoa pode alegar, inclusive o Ministério Público poderia questionar, o juiz de ofício pode alegar, certo? Então, isso poderia ser questionado e ele retroagiria e não teria efeito nenhum. Já se o casamento é anulável, digamos, ele também tem uma falha, também tem um defeito, certo? Só que esse defeito, ele é mais restrito e ele poderia, então, ser questionado aqui pelos interessados, pelos envolvidos e poderia produzir alguns efeitos até o momento que ele fosse declarado, anulado, então, certo? Então, a legislação não foi muito clara nisso, né? Ela não disse, qual seria a penalidade? Há uma discussão, então, parte dos juristas entendem que é nulo, parte entende que é anulável, certo? Eu entendo que é anulável porque a legislação já dizia isso antes, já dizia, se houver um casamento de menor de 16 anos, esse casamento será anulável, certo? Então, mas há uma discussão aqui de qual seria, digamos, a penalidade, digamos aqui, para isso. Mas no direito civil seria só essa penalidade, não seria um crime você, digamos, fazer isso, seria uma penalidade apenas no defeito desse casamento e como que você, então, né, invalida esse casamento, digamos. Tem dois graus de invalidade, ele seria ou nulo ou anulável, mas os dois aí seriam passíveis de invalidação.
Em sua opinião, quais são os benefícios efetivamente dessa legislação para a sociedade em geral e especificamente para as crianças e os adolescentes?
O grande recado que penso eu é encaminhar no sentido de que o casamento exige uma certa maturidade, o casamento exige uma maturidade física, psíquica, certo? E uma formação, inclusive, para que você possa vir a fazer frente aos desafios de uma vida de casado, né? Então, hoje em dia, a legislação está indicando, de maneira mais clara ainda, que nós devemos ter a formação integral de crianças e adolescentes, permitir que ele tenha seu desenvolvimento, certo? Até lá, sem ter em vista um matrimônio, sem ter essa possibilidade de um matrimônio, certo? Então, com isso, o recado que se passa para essas crianças e adolescentes é: não há possibilidade alguma de casar, então termine seus estudos, termine sua formação, termine sua vida, e com 16 anos você pode já, daí sim, postular um casamento, certo? E aos pais também, e para toda a comunidade, se direcionar, que não tem que se pensar aí em um casamento, se existir uma gravidez eventual, faz parte do destino da vida e não se deve querer casar só por culpa da gravidez, que muitas mulheres tinham essa realidade, Patrícia, também, sabe? Uhum. Que essa situação, vamos dizer assim, que havia sido pensada, quem sabe, para proteger essa adolescente que teve esse filho, digamos, com 14, 15 anos, grávida. Aí se pensava, ah, não, permitindo um casamento eu vou reduzir a pressão para ela, né? Porque ela não vai ser mãe solteira, poderá ser mãe casada. Mas a prática, o que se percebeu é que essa adolescente, se teve aí uma relação sexual com outro adolescente, por exemplo, uhum, ela ser obrigada a casar pela família, que era o que acontecia muitas vezes, então ela estava grávida, com 14, 15 anos, já é um baque, já é uma situação, né, difícil ser enfrentada por uma adolescente. E além disso, ainda tendo em vista essa previsão da legislação, a família dizia, ah, então você vai casar agora com o rapaz muitas vezes também não estava interessado no casamento, uhum, e ambos tinham que casar forçado pelas suas famílias, por culpa que a legislação permitia. E daí se ia buscar na legislação, não, é possível sim, como ela está grávida, é possível casar. Então esse adolescente tinha um segundo baque, que era um casamento forçado, tendo em vista uma gravidez. Então, que a coisa só ia evoluindo. Então a legislação acabava, vamos dizer assim, punindo duplamente, né, esses adolescentes aí, certo, ao permitir que suas famílias o forçassem a ter um casamento. Isso que se passou a perceber que é o que acontecia na prática em muitos casos. Então se entendeu que não havia que se permitir esse casamento, que na prática estava servindo mais para uma pressão das famílias, para uma suposta moralidade, do que para proteger as crianças e adolescentes, que é o nosso foco. Então, como o foco é proteger crianças e adolescentes, se entendeu que não deveria se permitir esse casamento antes dos 16 anos.
Bom, doutor Ricardo Calderon, fique à vontade agora para expor então suas considerações finais a respeito do nosso assunto tratado hoje aqui.
Então, eu acho que a legislação é importante, desincentiva esse casamento infantil, mas como a realidade muitas vezes ela não se curva imediatamente para as mudanças da lei, certo? O desafio que surge agora é pensar, e vamos dizer que adolescentes aí por volta de 14, 15 anos acabem tendo um relacionamento afetivo, acabem indo morar junto, vamos dizer assim, certo? Acabem tendo aí então uma relação de conjugalidade, chamamos assim, e se seria possível... Não é possível casar, muito bem, mas se esses adolescentes de 15 anos moram juntos, como marido e mulher, será que seria possível se pensar num reconhecimento, numa união estável entre eles? Essa é a dúvida que vem para os juristas agora, certo? Seria possível reconhecer uma união estável entre esses adolescentes? Certo? A união estável é um pouco diferente do casamento. Alguns requisitos ela tem igual, certo? Mas outros não. Daí tem uma dúvida, será que esse requisito da idade agora seria também, né? Poderíamos estender ele para impedir? Não, nem união estável podemos reconhecer. Ou dizer, sim, não podemos reconhecer o casamento civil, matrimônio normal. Mas se existiu um relacionamento já concreto, se já existiu na realidade fática, menos pior que se reconheça uma união estável, uhum, e se regule o direito das partes envolvidas do que se não reconhecer nada e deixar esse casal, entre aspas, de conviventes aí sem direito algum, sem tutela nenhuma. Então também essa é outra dúvida aí, que o direito de família fica para o futuro. Eu me filio àqueles que pensam que é possível sim reconhecer uma união estável nesse caso, mas é um desafio das próximas aí lições de direito de família. A jurisprudência vai ter que enfrentar em breve.
Uhum. O senhor acredita que pode vir a ser um novo desafio pela frente, então?
Com certeza, porque esses adolescentes, muitos aí, como nós dissemos, a maturidade está aumentando e muitos deles vão viver juntos, como a lida mulher, no fundo da casa dos seus pais, como muitas vezes é comum, certo? E não vão mais celebrar o casamento, porque não pode, mas vão, uhum, viver juntos ali como marido e mulher, certo? Então, e certamente esses relacionamentos, como nós sabemos hoje, com essas relações líquidas, como diria o Bauman, relacionamentos acabam e deixam aí os seus escombros para ser resolvido muitas vezes, de partilha de bens ou não, etc. E isso certamente irá bater a porta do judiciário. Daí é uma dúvida do futuro aí, então, né? Mas fica essa questão então, que será que é possível reconhecer a união estável entre esses adolescentes menores de 16 anos ou não?
Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, Dr. Ricardo Calderon, hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, Patrícia, foi um prazer conversar com você, estou sempre à disposição aqui, um abraço a todos os ouvintes.
Muito obrigada, até a próxima. E o programa Justiça para Todos fica por aqui hoje. Eu agradeço muito a sua sintonia, sua companhia. Volto amanhã a partir das 13h30 da tarde. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.